Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje dedicamos o programa a Cabo Verde, que comemora, neste mês, 43 anos de independência. Daqui mandamos um abraço a todos os nossos irmãos cabo-verdianos que ouvem o Lusofonias através da Rádio Nova. Hoje vai ser o meu convidado, André Lamas Leite, é consultor do Presidente da República de Cabo Verde e conhece bem o arquipélago. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Antes, ainda vamos ter música, para ouvir agora Dani Silva, A Banhada. Depois, o habitual comentário do padre Tony Neves.
Já passava do meio-dia quando vi que não te via. Mas esperar todo dia era coisa é ir passear e para não me irritar, não, não, vai um copo pra acalmar. Fui passeando por aí, eu sei lá o que corri, só porque gosto de ti. Eu sei lá o que sofri. Depois da caminhada, a espera não deu em nada. Resolvi ir da balada. Já levei uma banhada.
A Banhada e Dani Silva. Agora é a altura para ouvir o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala sobre Cabo Verde.
A Basílica da Santíssima Trindade encheu-se de missão na tarde de 7 de julho. A grande e rica na diversidade família espiritana peregrinou a Fátima e a missa de abertura foi animada por um grupo coral vindo de Loulé, na Serra do Algarve. A nota de relevo é que a maioria dos elementos deste coral é de origem cabo-verdiana. E estas raízes deram tom e ritmo à celebração com batuques e cânticos em crioulo. A Grande Assembleia celebrou com muita alegria a Eucaristia e vibrou em particular com os momentos coreografados da entronização da palavra e de ação de graças. Cabo Verde voltou mais uma vez à minha vida. Eu tinha 20 anos quando tudo começou. Estava a terminar os meus estudos de teologia na Universidade Católica em Lisboa, quando o meu trabalho pastoral se começou a fazer na paróquia da Cruz Quebrada, sobretudo no bairro do Alto de Santa Catarina, hoje já destruído, após realojamento das pessoas. O bairro era de uma pobreza extrema, mas o povo, de maioria cabo-verdiana, tinha uma enorme alegria de viver e uma fé muito profunda. Dava gosto de animar as crianças, os jovens e o conjunto da comunidade, com reuniões, festas e celebração semanal da missa, numa barraca lá do bairro, transformada em capela. Mais tarde, já como padre, coordenei o projeto Ponto 2002, com uma quinzena de jovens sem fronteiras na Calheta de São Miguel, em Cabo Verde. Foi um excelente mês de agosto, cheio de formações, celebrações e festas, com um povo que vive a sério a morabeza, o acolhimento fraterno, e quando parte para o estrangeiro, guarda sempre uma enorme saudade, como imortalizou e globalizou a cantora Cesária Évora. Os jovens e eu regressamos mais ricos do que partimos. É contagiante a alegria deste povo, apesar de tantas dificuldades. É testemunhante a fé desta boa gente, apesar das contrariedades que a história foi provocando na sua vida sofrida. Por missão, tenho visitado Cabo Verde e fico feliz por ver que é um país que cresce a todos os níveis e que nunca apostou na guerra como caminho de solução para problemas. É um povo que, sendo obrigado a fazer as malas e partir, nunca esquece as suas raízes e lá volta sempre que pode. Fico feliz pela cultura cabo-verdiana continuar a ser reconhecida dentro e fora de portas. Foi bom ouvir a voz de Cesária Évora num restaurante da Polónia, como música ambiente. E é ótimo que o Prémio Camões deste ano tenha sido atribuído a Germano Almeida. É promissor de futuro ver em palcos jovens deste país lusófono a mostrar ao mundo a riqueza da música cabo-verdiana, que não se resume a mornas e coladeiras. É claro que o povo encheu o peito ao ver o Papa Francisco a escolher para cardeal Dom Arlindo Furtado. E foi certamente um gesto de reconhecimento da fé deste povo crioulo, que tem o português como língua oficial. Força, Cabo Verde!
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora Nancy Vieira, depois vou estar à conversa com André Lamas Leite sobre Cabo Verde.
Amore, nos anda, irmã note no sorriso, ele é sorte e ventura, e nos encontro cretino. E nos seus desejos, e nos dois somos dois, num abraço sem fim. Tavagar no espaço sensual de nos ternura. No ama, nos amor é mais grande, ele é maior. No ama, nos amor é mais grande, ele é maior. Amor é nos alma, irmã nota num sorriso, ele é sorte e ventura, e nos encontro cretino, e nos seus desejos, e nos dois sonhos. Um abraço sem fim, tavagar no espaço sensual de nos ternura. No ama, nos amor é mais grande, ele é maior. No ama, nos amor é mais grande, ele é maior. Alma, irmã nota num sorriso, ele é sorte e ventura, e nos encontro cretino, e nos seus desejos, e nos dois só nós dois, num abraço sem fim. Tavagar no espaço sensual de nos ternura. No ama, no ama, nos amor é mais grande, ele é maior. No ama, no ama, nos amor é mais grande, ele é maior. Ele é maior.
Neste mês de julho, em que Cabo Verde comemora o seu dia de independência, vamos conversar sobre o desenvolvimento e consolidação da democracia neste continente africano, do qual Cabo Verde é um exemplo. É hoje meu convidado, o professor André Lamas Leite, consultor do Presidente da República de Cabo Verde. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. Exerce funções como consultor do Presidente Jorge Carlos Fonseca. Como é que surgiu este convite, vindo assim de Cabo Verde e desta forma?
Sim, realmente é um bocadinho estranho, mas surgiu no âmbito das minhas funções enquanto professor na Faculdade de Direito do Porto, numa altura em que eu era vice-presidente do Conselho Diretivo, já há cerca de 12 anos, em que o Dr. Jorge Fonseca apareceu na faculdade. Na altura ele era diretor de um instituto, que é o Instituto Superior de Ciências Jurídicas Sociais na cidade da Praia, para celebrar connosco um protocolo de colaboração na área do direito. E, portanto, assim conheci o Dr. Jorge Fonseca e celebramos esse protocolo e, ao abrigo do mesmo, eu desloquei-me a Cabo Verde para dar algumas palestras, seja na cidade da Praia...
Dar seguimento ao protocolo.
Dar seguimento, exatamente, cumprir o protocolo para trabalhar. Eu, portanto, fui à cidade da Praia e fui ao Mindelo, na Ilha de São Vicente, e, nessa altura, o senhor Dr. Jorge Fonseca estava a ponderar a hipótese de candidatar a Presidente da República. E falamos longamente sobre isso, e claro, eu tinha conhecido de não há muito tempo, mas criou-se ali uma relação de empatia forte, porque ambos cultivamos a área de direito penal, portanto, temos uma formação próxima, eu já tinha lido trabalhos dele, é uma pessoa que eu já admirava intelectualmente, e nessas conversas pude perceber o grande amor que ele tem, de facto, pelo seu país, e a vontade que tem de construir uma democracia sólida, uma democracia moderna.
E continua a ser um bom exemplo no continente africano, não é?
Continua a ser um excelente exemplo, aliás, até mesmo para nós, porque, de acordo com um estudo recente, Cabo Verde, do ponto de vista da democracia, está acima de Portugal, que é um estudo que compara vários aspectos, a liberdade de imprensa, a participação cidadã, e Cabo Verde é claramente o país do continente africano que surge destacado de todos os demais, e acima de vários países europeus, entre os quais Portugal.
Um país que era considerado impossível na altura, quando a sua criação, não é?
Sim, exatamente. Nós não nos podemos esquecer que no século XV, quando os portugueses chegaram a Cabo Verde, das nossas antigas colónias, era a única que estava desabitada. E, portanto, para além disso, ligado às condições climatéricas que nós conhecemos, ao solo pobre, árido, que a generalidade das ilhas tem, não são todas, no Santo Antão não é assim, portanto, isso levava-nos a crer que seria, quando muito, um país de passagem, uma plataforma giratória no Atlântico.
E depois da independência também se achou que era um país que não iria vingar enquanto país, não é?
Sim,
após
sim,
a independência,
sim.
Porque ele não tem grandes riquezas naturais, tirando o turismo, não é?
Cabo Verde não tem riquezas, não tem praticamente riquezas naturais. Cabo Verde tem uma agricultura de subsistência.
Num terreno, lá está,
num
árido,
terreno,
não é?
Num terreno árido, por isso realmente é a subsistência. Poderia ter e tem alguma importância do ponto de vista dos seus portos, que está a desenvolver, e o turismo. E, de facto, não tem mais nada do ponto de vista de riquezas naturais. Simplesmente, quando se dá a proclamação da independência em 5 de julho de 75, vivíamos, na altura, no sistema de partido único do PAICV, enfim, o irmão do PAIGC, nós conhecemos essa ligação entre os dois países, e durante vários anos, de 75 a 1990, nós vivemos num sistema de partido único. Um partido de inspiração marxista-leninista, que depois com o tempo foi fazendo uma evolução, ou involução, dirão alguns, no sentido de se aproximar mais do centro-esquerda, e o que é certo é que de 75 a 90 nós vivíamos nesse regime de partido único, e portanto não era um sistema verdadeiramente democrático. Em 1990, Cabo Verde modifica este seu posicionamento, aprova uma nova Constituição e, a partir da Constituição de 92, passamos a ter um sistema verdadeiramente multipartidário, um sistema democrático, que se tem consolidado de uma forma bastante, bastante interessante e que é um exemplo não só para a África, mas mesmo para o mundo.
O facto de não ter tido uma guerra no seu território também ajudou, não é?
Ajudou bastante. E também não podemos ser ingênuos. O facto de ser um país pobre ajuda a não haver muitas vezes guerras civis.
Não há o que partilhar, não é? Não há uma luta pela partilha de bens, não é?
Exatamente.
De riquezas.
Portanto, não havia propriamente essa luta. E, de facto, há um apego grande da população cabo-verdiana, e isso eu tenho presenciado quando lá vou, por um verdadeiro sistema democrático, por uma imprensa livre, pela existência de vários fóruns nacionais e internacionais, porque Cabo Verde é um país de diáspora. Nós estamos a falar, essencialmente, de 560 mil habitantes que vivem no arquipélago. E estamos a falar, enfim, os números não são certos, de 3 milhões ou mais de cabo-verdianos na diáspora, portanto, nos vários
estão
países
fora.
Que estão fora do arquipélago.
Uma boa parte em Portugal, não é?
Sim, uma boa parte. Portugal é o primeiro país de imigração, mas também na Holanda, nos Estados Unidos, por exemplo, no Luxemburgo, há comunidades importantes de cabo-verdianos. E o facto de haver essa presença maciça de cabo-verdianos fora do país, contactando com outras realidades e com países que têm sistemas democráticos consolidados, eu penso também ajudou bastante a que essa própria alteração, essa revolução silenciosa que se fez dentro do país também pudesse ser implementada. E a partir de realmente 92 nós temos um sistema político estável, um sistema basicamente de alternância democrática.
Um bocadinho à semelhança de Portugal, não é?
Um pouco à semelhança de Portugal. Entre o PS...
Aliás, a Constituição deles é muito parecida com a nossa, não é?
A Constituição cabo-verdiana, sim, é. Também consagra um sistema de semipresidencialismo, ou de presidencialismo mitigado, como por vezes se chama. Tem algumas particularidades, mas o ordenamento jurídico cabo-verdiano, em geral,
é muito semelhante ao português.
É muito semelhante ao ordenamento jurídico português, isso é verdade.
Uhum. Fala-me então um bocadinho sobre este presidente, Jorge Carlos Fonseca. Eu já neste programa entrevistei o anterior presidente, Pedro Pires, ainda não tivemos o prazer de entrevistar o atual. Que presidente é este? Como é que descreve, e visto que o conhece de uma forma mais próxima, até como amigo, de uma forma pessoal,
sim.
Como é que descreve este presidente?
Este presidente começa por ter uma qualidade que para mim é importante, é poeta.
Era isso que eu ia dizer, partilhando também esse gosto, não é?
Exatamente, partilhamos também esse gosto da poesia. Ainda há pouco, o presidente Jorge Fonseca, aqui no Porto, fez a apresentação do seu último livro, chamado O Albergue Espanhol, tem um título muito sugestivo, e tinha feito a apresentação em Lisboa, quando uma visita de Estado.
E esteve recentemente em Cabo Verde a apresentar o livro dele, não esteve?
Estive a apresentar o livro dele aqui no Porto.
Ah, aqui no Porto.
Aqui no Porto. Embora também já tenha apresentado livros dele da magistratura de influência, portanto, que é uma recoleção dos várias intervenções públicas que ele tem, e isso foi realmente na Cidade da Praia, na outra vez que lá me desloquei. Mas, portanto, é um homem de uma cultura bastante vasta, que cobre várias áreas, um homem muito interessado pela literatura, e, acima de tudo, ele foi eleito com um lema que é um presidente próximo das pessoas. E, de facto, ele tem muito essa preocupação. É uma pessoa que adora o contacto com o seu povo.
Mais uma vez, uma semelhança com Portugal.
É uma semelhança com Portugal, claramente, com o presidente da República
atual.
E, aliás, são dois bons amigos dos tempos da Faculdade de Direito de Lisboa, onde ambos trabalharam. O Dr. Jorge Fonseca foi assistente de penal e de processo penal nessa faculdade, portanto, fez aqui a sua formação em Portugal e depois partiu para Cabo Verde quando entendeu que seria mais útil ao seu país nesse local. E é uma pessoa que, eu conto sempre esta história, mas que é demonstrativo do tipo de pessoa que é Jorge Fonseca. Quando eu o conheci, e depois, enfim, ele candidatou-se à presidência, e eu confesso que pensei, bom, nunca mais vou ouvir falar deste senhor, porque ele agora é Presidente da República.
E um belo dia, complicado, não é?
É sempre mais complicado. E um belo dia recebo uma chamada do gabinete dizendo que o Presidente da República Cabo Verde queria falar comigo. E eu fiquei muito admirado e ele simplesmente me telefonou para saber como é que eu estava. Na altura estava a fazer doutoramento, para saber como é que estavam os trabalhos, e simplesmente isso. E à medida que o tempo foi passando, ele foi-me pedindo colaborações no âmbito da nossa área, do direito, análise de decretos que lhe eram enviados para promulgação, e também alguma ajuda na elaboração de alguns discursos enfim, um trabalho de um assessor.
De um assessor.
E no primeiro mandato fizemos isto numa base de amizade, até que quando foi reeleito, em 2015, o Dr. Jorge Fonseca disse-me, bem, isto temos que oficializar, porque na verdade também está aqui a trabalhar, e portanto, a partir deste segundo mandato é que oficialmente sou consultor do Presidente de Cabo Verde, apesar de esse trabalho já estava a ser desenvolvido há algum tempo.
E como é que é ser consultor do atual Presidente? Como é que é o trato, digamos assim? Como é que chegam a consenso? Tem total liberdade de trabalho?
Total liberdade.
Como é que é a capacidade de trabalho do Presidente?
O Presidente tem uma capacidade de trabalho enorme. E é um homem que trabalha muitas vezes madrugada. Mais uma semelhança com Portugal, é verdade. E, portanto, nós falamos muitas vezes por telefone, por e-mail, enfim, agora as novas tecnologias também permitem
esse trabalho à distância.
Esse trabalho à distância. E, portanto, sempre que me é pedido um parecer, é-me dada total independência. Obviamente que a última palavra é sempre da Presidente da República, mas analiso as questões jurídicas e também, por vezes, as implicações políticas de alguns diplomas, sempre com essa total liberdade e sempre com o canal aberto para poder contactar com ele ou com o gabinete. E, portanto, é um trabalho bastante, para mim tem sido um trabalho ótimo, que me tem realizado bastante, porque também me permite, enquanto advogado e enquanto professor, estar do lado da produção legislativa, perceber
saber
como
que aquilo,
é que o processo legislativo...
E que aquilo vai ter efeito na vida das pessoas, não
exatamente.
É?
Exatamente. Dou-lhe um exemplo concreto. Ainda há pouco tempo, o Presidente da República, enfim, pediu parecer no sentido de uma inconstitucionalidade, de um diploma que tratava da definição do que eram os serviços essenciais em Cabo Verde. E os deputados da Assembleia Nacional tinham aprovado uma norma em que, se a pessoa não pagasse a taxa ligada à recolha de lixo, poderia ficar privado dos outros bens essenciais, dos serviços essenciais, como, por exemplo, a eletricidade ou a água. Enfim, isto parecia-me claramente inconstitucional, porque violava os direitos dos consumidores e o princípio da proporcionalidade, e o Presidente da República concordou com esta orientação, suscitou a fiscalização preventiva junto ao Tribunal Constitucional Cabo-Verdiano, que se pronunciou exatamente pela inconstitucionalidade deste decreto. Portanto, aqui está uma coisa muito concreta na vida das pessoas, porque se esta norma entrasse em vigor, se eu não pagasse a taxa relativa aos resíduos sólidos urbanos, então poderia ficar privado da eletricidade e da água, o que claramente
seria
desproporcionado.
Por exemplo, quando vai a Cabo Verde, como é que se sente sabendo que esta ou aquela lei passaram, não teve poder decisivo, mas pelo menos consultivo?
Olha, sinto sempre uma grande responsabilidade, acima de tudo.
Já lhe aconteceu, por exemplo, dizer isto acontece assim porque esta lei foi aprovada e eu dei a minha opinião sobre ela?
Sim. Principalmente na minha área de direito penal. Houve uma reforma há alguns anos atrás do Código Penal, do Código de Processo Penal, e mesmo agora está em curso uma reforma para o Código de Execução das Penas, o chamado direito penitenciário, para as pessoas perceberem, e de facto aí tem sido interessante depois verificar que na prática as coisas também passaram por mim, embora obviamente que a última palavra é sempre do Presidente.
É sempre consultivo, não é? Apenas
sim,
há um parecer.
É evidente, e nem sempre o Sr. Presidente segue o parecer que eu dou e que dão outros colaboradores do Presidente.
Olhando para Cabo Verde, quais é que são assim os grandes motores de desenvolvimento deste país? E se este país tem capacidades para crescer ainda mais?
Eu diria que o grande motor de desenvolvimento são as pessoas. Isto é um lugar comum, mas quem conhece Cabo Verde sabe que as pessoas de Cabo Verde, do povo cabo-verdiano, eu confesso que estou apaixonado, já desde que o conheci em 2008 ou 2009, primeira vez que fui a Cabo Verde, porque na verdade é um povo de uma afabilidade enorme. A morabeza que nós conhecemos, cabo-verdiana, realmente é uma verdade. E é um povo que quer evoluir, que quer sempre mais. Cabo Verde, na verdade...
A população é exigente?
A população é exigente.
E tem esta participação cívica ao ponto de exigir aos seus responsáveis mais e melhores condições?
Cada vez mais. Porque eu diria que Cabo Verde, um dos segredos para o desenvolvimento que tem tido, é a aposta clara na educação. Pode não se apostar noutras coisas, enfim, da mesma forma, mas a educação é uma aposta clara. Não só a nível do ensino pré-universitário, mas também no ensino universitário, não só dentro de portas, mas também patrocinando bolsas de estudo para o estrangeiro, e Portugal é um dos países receptores principais de estudantes cabo-verdianos. E, portanto, eu diria que a população cabo-verdiana, também fruto da tal diáspora, é uma população que se está a tornar cada vez mais exigente. Agora, claro que se falarmos em pessoas que têm hoje 50, 60 anos e daí para cima, viveram outro tempo. viveram outro período e é
mais agressivo, não é?
Mais agressivo, viveram, enfim, viveram a independência, a luta da independência, viveram um sistema de partido único e provavelmente essas não serão tão exigentes. Mas as pessoas mais jovens, ali a partir dos 40 anos, daí para baixo, são pessoas bastante exigentes e reivindicam e fazem ouvir a sua voz. E os cabo-verdianos são muito opinativos. Se calhar até mais do que os portugueses.
Interessante, não é?
É bastante interessante isso. E também tem que ver com isto. Cabo Verde é um país muito particular.
Porque... Estamos a falar de um país que é uma ilha.
Exatamente.
Ou melhor, mais do que
Exato,
uma ilha.
É um arquipélago que fica na confluência de dois continentes. E por
aliás,
vezes...
se eu lhe disser, e desculpe interrompê-lo, mas se eu disser que os cabo-verdianos são mais europeus que africanos, estou muito errado. Com os cabo-verdianos com os quais eu vou conversando, eles dizem muito isto, que se sentem mais europeus do que africanos.
Eu diria que depende dos cabo-verdianos. Há uma boa parte que sim, que se sente mais próxima dos europeus, mas também Cabo Verde não renega, e muito bem, não tem que renegar, tem que ter orgulho nisso, não renega a sua africanidade. Embora, mesmo dentro da Organização para a Unidade Africana, Cabo Verde seja visto, esta é a minha percepção, não é? Absolutamente particular.
É visto de fora, não é? Alguém que exatamente, chega lá, que vai...
exatamente. É visto pelos outros países como um país diferente.
Diferente do contexto africano.
Diferente do contexto africano. E, portanto, os outros países da África sentem Cabo Verde mais próximo da Europa. Os países europeus sentem Cabo Verde um país que geograficamente faz parte da África. Mas eu acho que isto pode ser um potencial importante para este país, porque é um país que é capaz de fazer pontos com dois continentes. E a sua localização geográfica realmente aponta nesse sentido. E ele consegue tirar coisas muito positivas do espírito africano e do espírito mais europeu.
Sendo que está distante dos dois e próximo ao mesmo tempo, dos dois continentes.
Exatamente.
Não é?
Tem essa localização geográfica que lhe permite, eu acho que, para além de apostar no turismo, apostar muito na questão dos portos. E sei que está a ser feito um trabalho nesse sentido de que Cabo Verde se transforme cada vez mais numa plataforma giratória, o que também traz riscos. Cabo Verde tem, também não podemos esconder, tem um problema de criminalidade. Um problema de criminalidade que está ligado, uma criminalidade jovem ligada às questões do desemprego, porque devido a uma economia, enfim, em muitos aspectos ainda deficitária, esse desemprego, principalmente na camada jovem, é elevado. Mas também, não podemos esquecer, Cabo Verde está nas rotas do comércio ilegal de drogas. Pelo menos de drogas, enfim, mas haverá certamente outros tráficos. Tem feito um trabalho neste sentido. A colaboração com as Forças Armadas Portuguesas e norte-americanas tem sido importante. Mas é evidente que patrulhar toda aquela zona económica exclusiva de Cabo Verde...
Sendo um arquipélago, não facilita, não é?
É de facto muito complicado. Mas sim, eu diria que as pessoas, acima de tudo, são o maior ativo de Cabo Verde, como aliás são em geral em qualquer país.
E o turismo é fundamental para este arquipélago? Ou seja, sem o turismo, Cabo Verde seria de facto um país impossível?
Eu penso que sim. Um país que esteja totalmente dependente do turismo é sempre um país, ou é um país que pode ter a sua vida a prazo.
É condicionado, não é?
É condicionado porque o turismo, enfim, também está sujeito às modas e as pessoas podem fartar-se de um determinado local e vão passando para outro. Mas na economia cabo-verdiana o turismo tem um peso muito importante. É a principal fonte de exportação de Cabo Verde. E há também agora, já há alguns anos, uma aposta na exportação de bens mais imateriais, a cultura cabo-verdiana.
Era isso que eu ia perguntar a seguir. Mas ainda falando do turismo, maioritariamente os portugueses são as pessoas que mais vão a Cabo Verde. Tem dados sobre isso? Tem algum conhecimento sobre isso?
Os portugueses são dos que mais visitam. Mas
Cabo Verde é aqui ao lado, portanto uma viagem
exatamente.
De avião rapidamente chega lá.
Lisboa,
não é?
São 3 horas até à capital, por exemplo. E também não será muito mais para a Ilha do Sal ou para a Ilha da Boa Vista, que são as duas mais turísticas. Mas também é uma boa comunidade. Há um conjunto de turistas italianos, franceses, ingleses, que procuram, e também alguns turistas do próprio continente africano. O Senegal, que é o país que fica mais próximo do ponto de vista da África continental, há vários senegaleses que também fazem férias em Cabo Verde.
Que tipo de turismo é que as pessoas procuram mais? É o turismo da natureza? Cabo Verde, essencialmente, é esse turismo que tem para oferecer. Corre-se o risco, por exemplo, de ser adulterado e oferecer um tipo de turismo com o qual o país não se identifique?
Esse é sempre um problema de Cabo Verde e de qualquer outro país, que é encontrarmos um equilíbrio entre aquilo que temos para oferecer e que é genuíno, que é autóctono, digamos assim, e depois a massificação.
Mais uma vez um exemplo português,
também,
não é?
Mais uma vez o nosso exemplo português, vivemos este momento em Lisboa e Porto, em que isso acontece.
E há essa preocupação?
É essa preocupação, porque as autoridades cabo-verdianas percebem que as pessoas, quando vão a Cabo Verde, vão à procura de algo que é diferente de outros países, porque para termos sol e praia nós temos muitos destinos turísticos. E por isso a importância da cultura, a importância da música cabo-verdiana, a importância da literatura...
A gastronomia.
A gastronomia cabo-verdiana também, que é ótima. Portanto, são esses os fatores distintivos e a própria afabilidade do povo, a receptividade que tem para com os turistas e realmente, seja na Ilha do Sal, mas mais até na Ilha da Boa Vista, a natureza ainda está num estado, eu diria, ainda bastante puro.
Mas corre-se o risco de se massificar demasiado o turismo em Cabo Verde?
Corre-se, há sempre esse risco. Eu diria que...
É uma tentação, porque é dinheiro que entra rapidamente, mas, claro, por outro lado, descaracteriza-se aquela região, não é?
É preciso que as autoridades cabo-verdianas entendam, e eu estou convencido que sim, mas isto vale para Cabo Verde como vale para Portugal e para outros países, que uma aposta intensiva no turismo, isto é como uma agricultura intensiva. Se nós intensivamente exploramos um determinado campo,
ele deixa de produzir.
E, portanto, com o turismo acontece exatamente a mesma coisa. E por isso Cabo Verde não pode deixar de ter esta preocupação.
Sendo que o turismo, voltamos ao princípio da nossa conversa, o turismo continua a ser o grande motor da economia, não é?
Continua. Isso,
e será sempre, não é?
Sim, não estou a ver que isso deixe de ser diferente. Claro que há algum domínio das pescas, mas Cabo Verde não tem tido uma grande capacidade de exportação de produtos pesqueiros para outros países. Terá mais próximo ali para o Senegal, mas é mais difícil chegar em produtos
mais uma
produtos
vez,
à Europa, por exemplo.
A questão insular, não é?
Exatamente. E, por exemplo, nós, indo a Cabo Verde, encontramos uma variedade enorme de produtos portugueses. É muito fácil encontrarmos as marcas que nós temos em Portugal nos supermercados cabo-verdianos.
Eu sei muito esta ligação com Portugal, não é? O Cabo Verde, o Portugal continua a ser ainda o país de grande referência para os cabo-verdianos.
Continua, sem dúvida.
Cabo Verde, os jogos de futebol, os programas de televisão,
sem dúvida, sem dúvida. Nós, por exemplo, o campeonato de futebol cabo-verdiano não tem relevância comparado com o nosso campeonato. O nosso é que tem. E, portanto, eles acompanham. Aliás, os próprios clubes locais de futebol são todos os principais, chamam-se Porto, Benfica e Sporting de determinado local. Portanto, há assim uma adaptação da realidade portuguesa à realidade cabo-verdiana. E, portanto, eles vivem muito, não só o nosso campeonato, como as vitórias e as derrotas também, claro, da nossa seleção. E é um país para o qual olham com admiração, com estima. E eu penso também que isso acontece da parte dos responsáveis portugueses. Eu tive a ocasião de acompanhar uma visita de Estado do Presidente de Cabo Verde e com os três órgãos de soberania que têm responsabilidade nesta matéria, seja com o Governo, seja com o Presidente da República, seja na Assembleia, Cabo Verde é sempre um país muito acarinhado. Eu quase que me arriscaria a dizer que é dos países que antigamente faziam parte do chamado Império, exatamente, chamado Império Português, na altura, aquele com o qual nós temos as relações mais fáceis. Não tem irritantes. Estas relações não têm irritantes. Não lhe conheço irritantes.
Em termos culturais, Cabo Verde também tem tido uma grande riqueza e tem conseguido exportar muito desta riqueza. É uma mais-valia também do país, não é?
Sem dúvida.
E como é que um país tão pequeno, com uma população tão reduzida, um arquipélago, consegue ter uma riqueza cultural tão grande?
Isso também é uma coisa que eu me pergunto várias vezes, porque ter dois prémios Camões como o Cabo Verde tem, o último muito recente, eu conheço melhor o Arménio Vieira, já estive várias vezes com ele, e não só estes dois, há poetas...
E a Sarebra que ganhou grandes prémios internacionais.
Praticamente, e tantas outras cantoras e cantores que...
Elida Almeida, que está agora a percorrer o mundo também.
Exatamente, que encantam esse mundo fora e que têm sempre uma repercussão muito forte, por exemplo, em França. A França é um país que acolhe muito bem a música cabo-verdiana. Pois, eu não lhe sei explicar o porquê, mas é certo que aquela terra também é inspiradora. Portanto, haverá algo daquele clima, daquela amplitude sob o Atlântico, daquela aridez, que acaba por influenciar as artes.
Nós estamos mesmo no final da nossa conversa, isto passa muito rápido, já lá vão mais de 20 minutos de conversa. Há muita gente, estamos numa altura de férias, há muita gente que seguramente está a pensar fazer férias, se calhar Cabo Verde aparece como uma opção, sim ou não. Para quem está indeciso, para quem vai mesmo para Cabo Verde e porque conhece bem o arquipélago, o que é que recomendaria? Porquê é que se deve visitar Cabo Verde e o que é que se deve fazer em Cabo Verde?
Se quisermos umas férias de resort, umas férias, por dar uma expressão de papo para o ar, pois então, aí as duas ilhas são mais preparadas para isso, são a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista.
Tem bons hotéis, pois.
Sem dúvida. E claro que a Ilha da Boa Vista é mais calma do que a Ilha do Sal. Quem estiver à procura de mais diversão, aí será a Ilha do Sal. Mas quem quiser conhecer mais o verdadeiro Cabo Verde, porque é natural, as ilhas mais turísticas são aquelas que são menos, apesar de todo esse esforço, mas acabam por ser menos características. Mas eu recomendaria sempre uma visita a Santiago e à sua capital, a cidade da praia, uma ida ao Tarrafal, que para nós, historicamente, tem muita importância, é a cidade velha, que, infelizmente, e digo isto com mágoa, da primeira vez que lá fui, a recuperação da Cidade Velha é um projeto de cooperação com Espanha, e portanto eu estava à espera que tivesse sido um projeto de colaboração com Portugal, mas enfim, aí nós ficamos para trás. Eu gosto também particularmente da Ilha de Santo Antão pela verdura que tem, é uma paisagem completamente diferente, e se tivermos ainda a oportunidade para dar um saltinho à Ilha do Fogo e para experimentarmos o vinho maravilhoso que se produz na Ilha do Fogo, no sopé do vulcão, que há alguns anos atrás até fez com que uma boa parte da produção se perdesse, o vinho chão é de facto, enfim, seria já um itinerário bastante bom. Pena é que os...
O melhor é ir com o tempo, então.
É melhor ir com o tempo, e pena é que os custos das viagens ainda estejam elevados, mas tenho notícia que já começaram a operar e vão operar mais companhias low cost para Cabo Verde, porque a passagem aérea ainda é cara comparativamente com outros destinos.
E sendo que é um turismo que, depois de estando no local, não fica muito caro, portanto não é preciso alargar muito dinheiro, não é?
Não, levando euros na carteira não é um turismo.
Consegue-se ter um turismo bom,
sim,
e aquele lado.
Um turismo
lado,
bom e de qualidade, e num país que é seguro e onde nos sentiremos em casa.
André Lamas Leite, professor e consultor do Presidente da República de Cabo Verde, muito obrigado por
obrigado
ter estado connosco.
Convite.
Muito obrigado.
Ei, e vou frate, o que é levanco boa?
Sou levanco bom tabaco. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, gamboi. Minha madrinha flama, também meta, dança sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovi panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flametaram, dois canteiros de horta. Minha avó já manda flam pra matar uma quarta mídia. Manhãs, minis, já cá prepara seus vestidos pra servir dama.
Sou levanco bom tabaco. em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na próxima sexta-feira, às 9:30 da noite, vai ser apresentado no Mosteiro dos Jerónimos Requiem pela Aurora da Manhã, que evoca o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Trata-se de uma obra composta por João Madureira e interpretada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa sobre um texto de José Tolentino de Mendonça, que será o narrador no Mosteiro dos Jerónimos. Na quinta-feira tem início o Festival Músicas do Mundo em Sines, que se vai prolongar até 28 deste mês. Pelo palco do Castelo de Sines, a passar artistas de todos os continentes. Do cartaz completo, que pode consultar na página do Facebook de Lusofonias, destaca o concerto de Elida Almeida, no dia 25, e dos Bulimundo, no dia 28. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final do programa Lusofonias, este em que falamos sobre Cabo Verde. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Não namores os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens orgulho às lindas fardas, menina Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em jogo. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vai, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Lisboa.
Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.